Deus abençoe você. É uma alegria entrar em suas casas. Se você estiver nessa área, por favor, pare por aqui para fazer parte de um dos nossos cultos. Eu prometo a você que faremos você se sentir em casa. Muito obrigado por estarem nos ouvindo e obrigado de novo por vir aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar de uma jovem. Ela levou o seu noivo em sua casa para conhecer os seus pais. O pai disse: filho, me fale mais sobre você. O que você faz? Ele disse: eu sou estudioso da Bíblia. O pai disse: isso é ótimo, mas como você vai sustentar minha filha? Ele disse: eu vou estudar a Bíblia e sei que Deus vai prover. Ele disse: ok, mas como você vai comprar um anel de noivado para ela? Ele disse: eu vou focar em meus estudos e eu sei que Deus vai prover. O pai disse: em alguns anos, vocês podem ter filhos. Como você sustentará esses filhos? Ele disse: Senhor, não se preocupe, Deus vai prover. Mais tarde, naquela noite, sua esposa perguntou: como foi a conversa com o seu futuro genro? Ele disse: não muito boa. Ele não tem planos, ele não tem emprego e pensa que eu sou Deus. Levantem as suas Bíblias e repitam comigo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com vocês hoje sobre aceitar as pessoas como elas são. Quando começamos um relacionamento com alguém, é fácil tentar fazer com que eles se transformem em quem nós queremos que eles sejam. Especialmente nossos parceiros, nossos filhos, as pessoas que estão próximas de nós. Uma das melhores coisas que aprendi é que Deus não traz as pessoas para a nossa vida para fazê-los igual, exatamente igual a mim. Deus nos fez diferentes de propósito. Diferentes personalidades, diferentes forças, diferentes aparências. Estamos todos em diferentes níveis de maturidade. O erro que cometemos muitas vezes é tentar encaixar as pessoas em nossos moldes. É como se colocássemos ele em nosso vaso de oleiro e estamos tentando tirar os caroços, se livrar do que não gostamos e consertá-los. O problema com isso é que nós não somos o oleiro, Deus é. Deus é quem faz e molda as pessoas. Na verdade, nós não podemos mudar ninguém. Nós podemos encorajá-los, podemos orar por eles, podemos viver como exemplo, mas somente Deus pode mudar as pessoas. Quando alguém não tem as mesmas habilidades que nós, e nós nos esforçamos para fazer com que eles sejam iguais a nós, tudo o que isso faz é nos frustrar, trazendo estresse e tensão ao relacionamento. Você deve dar espaço para as pessoas se tornarem quem Deus quer que elas se tornem. Se Deus quisesse que todos nós parecêssemos iguais, pensássemos iguais, que tivéssemos as mesmas forças, a mesma personalidade, Ele teria nos feito desse jeito. Pense assim: o mesmo Deus que fez a borboleta, fez o gafanhoto. O mesmo Deus que fez o poodle, fez o bulldog. O mesmo Deus que fez o cavalo, fez a mula. O mesmo Deus que me fez, fez também o meu irmão Paul. Deus gosta de variedade. Eu não estou olhando para ele. Você pode estar tentando mudar alguém que não tem as suas habilidades, seu tipo de personalidade, suas metas. Ainda assim, Deus o fez desse jeito, de propósito. Você está lutando contra o que eles realmente são. É isso que eu costumava fazer com Vitória. Quando nos casamos, eu tentava fazê-la exatamente igual a mim. Eu pensava: que presente melhor eu poderia dar a ela do que esse? Ingênuo, hein? O meu tipo de personalidade é que sou muito focado, muito instruído. Se eu tenho um plano, vou segui-lo fielmente. Vitória não é assim. Ela é espontânea, divertida, extrovertida, muito flexível. Ela é incrivelmente inteligente, trabalhadora, mas ela não é rotineira. Ela não gosta de fazer a mesma coisa de novo e de novo. Mas não eu. Eu levanto a mesma hora toda manhã. não com 2 minutos de variação, exatamente na mesma hora. Eu como as mesmas coisas no café, faço isso há 20 anos, vou ao meu escritório exatamente na mesma hora. Eu sou chato, mas sou focado. Essa é uma das minhas habilidades. E eu pensava que era o meu chamado na vida tentar fazer Vitória como eu. Eu a tinha no meu vaso do oleiro. Eu pensei que eu poderia fazer das minhas habilidades as habilidades dela. Um dia, isso bateu em mim. Eu tive uma revelação. Ela não queria ser como eu. Não é quem ela é. Ela gosta de ser quem Deus fez ela ser. Assim como eu gosto de ser quem Deus me fez ser. Não devemos sair por aí menosprezando as pessoas que não têm as mesmas habilidades. Você aproveitaria a sua vida muito mais se você tirar as pessoas do cabide e aceitá-las pelo que elas são. Porque sempre que tentamos mudar alguém, há essa pressão subliminar que diz algo de errado com você. Você não é como eu, você é inferior. Nós podemos não dizer isso em voz alta, mas com as nossas ações isso acaba aparecendo. E no modo que tratamos as pessoas. Mas a marca da verdadeira maturidade é você aceitar as pessoas do jeito que elas são. Você não tem esse compromisso oculto, mas lá no fundo você está tentando mudá-los e fazê-los mais parecido com você. O jeito que Deus nos fez é que somos atraídos às pessoas que têm habilidades diferentes das nossas. Uma razão pela qual eu me apaixonei por Vitória não é só porque ela é bonita, inteligente e talentosa, mas ela é divertida, extrovertida, espontânea. Ela não é inflexível, não é severa. Ela tem habilidades que são diferentes das minhas. Quando começamos um relacionamento com alguém e pensamos, eu gosto das suas boas qualidades, mas eu quero que você tenha as minhas habilidades também. A verdade é que nenhuma pessoa tem tudo. É disso que a Escritura fala. Temos que fazer concessões pelas fraquezas das pessoas. O que aconteceria se todos nós começássemos a aceitar as pessoas que Deus coloca em nossas vidas e não tentar mudá-las? Número 1, teríamos melhores relacionamentos. E número 2, não viveríamos frustrados tentando torná-los em algo que não são. Nós temos uma planta em casa, é um tipo de era. Está nesse grande pote e cai em direção ao solo. Quando nos casamos, na nossa casa da cidade, tínhamos a mesma planta nos fundos. Eu tomava conta dela, era o meu projeto. Eu me certificava dela ter a quantidade certa de sol, a quantidade certa de água. Ela tinha essas folhas grossas, verdes escuras, bem viçosas, bem cheias, saudáveis como nunca. Se aquelas folhas começassem a ficar com um verde mais claro, eu sabia que era porque estava ficando sem água. Eu regava mais e em pouco tempo ela voltava a ficar com um verde mais escuro. Em nosso quintal agora temos essa mesma planta, mas eu nunca consegui que as folhas parecessem bem. Elas sempre estavam com um verde mais claro, quase ficando amarelas. Então eu colocava água nelas, como eu fazia na outra planta, de novo e de novo, mas não dava certo. Ainda ficavam claras, como se estivessem envenenadas. Eu pensei, talvez tenha algo errado com a terra. Então fui até a mercearia, peguei fertilizantes e dei comida para aquela planta, dia após dia. Eu fiz carinho nela, eu orei por ela, eu cantei para ela, eu disse que a amava, eu fiz tudo o que podia, nada ajudou. Eu pensei, por que não posso tornar essa planta saudável? Por que não posso tornar essas folhas verdes escuras? Finalmente eu chamei um especialista, o homem da jardinagem. Ele olhou para a planta e disse, Joel, essa planta está muito saudável, não há nada de errado com ela. Eu disse, mas por que ela tem um verde claro em suas folhas e não verde escuro? Ele disse, essa planta é uma variação leve da planta que você tinha antes. São do mesmo tamanho, mesma forma, crescem do mesmo jeito. A única diferença é que uma tem folhas escuras e a outra tem folhas claras. Eu gastei meses ficando frustrado, tentando fazer com que aquela planta se transformasse em algo que ela nunca foi feita para ser. Muitas vezes, nós fazemos o que eu fiz com as pessoas. pensamos, elas devem ser de certa maneira. Elas parecem iguais, vêm da mesma família, mas assim como essa planta, não importa o quanto você tente moldá-los, não vai acontecer. Não é quem Deus os criou para ser. Nós não devemos sair por aí mudando todo mundo, tentando fazer com que se pareçam com o seu irmão, seu primo, seu parente. Nosso trabalho é amar as pessoas, aceitar as pessoas, deixar elas serem quem Deus os criou para ser. Não gaste toda a sua vida tentando fazer com que alguém tenha folhas verdes escuras, quando Deus o desenvolveu para ter folhas verdes claras. Quando eu era um pequeno garoto, crescendo, eu ia para a cama toda noite muito cuidadosamente, para não bagunçar as cobertas. Eu dormia perfeitamente parado, eu não me mexia, não me virava. Quando eu acordava no próximo dia, eu saía da cama extremamente cuidadoso, novamente, e desse jeito eu não teria que arrumar a cama, ela já estava arrumada. Você fala sobre foco? Você se vira na cama, nas suas cobertas? O que há de errado com você? É engraçado, a nossa filha Alexandra tem 13 anos, ela é como eu, perfeita como ninguém. Nosso filho Jonathan tem 17 anos de idade e é exatamente como Vitória, perfeito, de uma maneira diferente. Alexandra escolhe na noite anterior as roupas que usará para a escola na manhã seguinte, muito preparada. Faremos uma viagem por 2 semanas, Alexandra já separou suas roupas, ela sabe o que precisa levar. Jonathan é diferente, ele escolhe suas coisas, não 2 semanas antes, mas talvez umas 2 horas antes. Diferentes personalidades, diferentes habilidades. Quando Alexandra faz suas malas, é uma obra de arte, tudo é estrategicamente colocado, perfeitamente arrumado. Ela tem todas essas pequenas bolsas, bolsas para maquiagem, bolsas para o shampoo, bolsas para o sabonete, bolsas para lanches. Isso é para a ida. E claro que tem uma outra bolsa para lanches, estrategicamente colocada para a volta para casa. Quando eu tinha a idade do Jonathan, eu praticava esportes o tempo todo. Jonathan não somente pratica esportes, mas também toca guitarra por algumas horas. Eu não sei tocar instrumento algum. Então, ele vai escrever a sua peça, na qual ele tem trabalhado por 1 ano e meio. Eu nunca escrevi nada extra, a não ser que os professores me pedissem. Deus coloca pessoas em nossas vidas que são diferentes de nós. Diferentes habilidades, diferentes talentos, diferentes metas. Muitas vezes, olhamos para eles e dizemos: você não é como eu, deixe-me consertar você, deixe-me endireitar você. Eles não precisam ser consertados, eles não precisam ser endireitados, eles precisam ser aceitos, aprovados, amados, encorajados. Só porque eles não são como você, não quer dizer que são inferiores. Eles têm forças que você não tem, eles são bons em coisas que você não é bom. Não desperdice o seu tempo valioso e energia tentando fazer com que alguém seja como você. Deixe eles serem quem Deus fez eles para ser. Eu tenho uma sobrinha de 15 anos de idade, que se chama Caroline. Ela é filha da minha irmã Lisa e do seu marido Kevin. Caroline não é somente linda, mas também é extremamente criativa. Ela ama a moda, ela tem um grande olho para o design. Ela consegue pegar as roupas mais diferentes e joias e colocá-las juntas, fazendo com que combine muito bem. Ninguém a ensinou isso, isso é natural dela. Caroline não gosta do tradicional, ela gosta de tudo fora do comum. Ela gosta do seu cabelo de qualquer cor, menos da cor normal. Não marrom, mas vermelho, ou loiro, ou preto, ou com tererê nele. Ela tem uma incrível personalidade, muito estilosa, muito fashion. Quando Deus coloca pessoas como ela em nossa vida, que são diferentes, é fácil pensar: bom, eles são diferentes, são estranhos, deixe-me colocá-los no meu molde. Não, isso é como tentar fazer com que aquela planta verde escura tenha folhas verdes claras. Não é quem elas são, é Deus quem coloca os talentos, a criatividade, as habilidades em diferentes pessoas. Nosso trabalho não é tentar mudá-los, é fazer com que se pareçam conosco. Devemos encorajá-los, dar a eles conselhos, dar sabedoria. mas tire as pessoas do seu vaso, do oleiro. Não tente fazer com que eles sejam iguais a você. Os aceite do jeito que Deus os fez para ser. Você me vê aqui em cima e pensa que eu sou realmente extrovertido, falador. Mas a verdade é que quando eu não estou aqui, eu sou muito quieto e reservado. Eu não falo muito. Claro que Vitória e eu nos falamos em casa, nos divertimos juntos, há muita risada em nossa casa. Mas tanto quanto a Vitória, provavelmente gostaria que eu sentasse e falasse com ela por 2 ou 3 horas toda noite. Mas esse não sou eu. Eu cresci, faço o meu melhor para me comunicar devidamente, mas Vitória reconhece que essa não é uma das minhas habilidades. Ela não tenta me transformar em algo que eu não sou. Ela aceita o fato de que eu não sou aquele que irá se sentar e contar os meus mais profundos sentimentos. Uma razão pela qual temos um bom relacionamento é porque não estamos constantemente tentando mudar um ao outro. Aceitamos um ao outro por quem somos. Se você sempre tenta trabalhar em outra pessoa para tentar mudá-la, haverá um ressentimento que você desenvolve. Por que ele não fala mais comigo? Por que ele age desse jeito? Não é muito melhor dizer, é assim que Deus os fez para ser? Eu não posso mudá-los, somente Deus pode. E se ele fizer isso, muito bom, mas nesse tempo eu não ficarei frustrado. Aqui está toda a minha mensagem em resumo. A outra pessoa pode não mudar, mas você pode mudar. Você não precisa permitir que o que eles fazem ou não fazem te aborreça pelos próximos 25 anos. Vitória teve que fazer concessões por causa das minhas fraquezas. Eu tive que fazer concessões pelas fraquezas dela. Quando eu venho à igreja, eu gosto de chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência, pois assim eu posso olhar minhas anotações, me preparar e realmente estar em paz. Vitória, por outro lado, gosta de chegar apenas alguns minutos antes do culto começar. Ela se prepara em casa e olha suas anotações lá. Por ano tentei mudá-las. Eu dizia, Vitória, por que você não sai um pouco mais cedo para o caso de ficar presa no trânsito, caso você se atrase por alguma razão? Nós fazemos isso por 12 anos e nem por uma vez ela perdeu a abertura do culto. Eu estava tentando ajustá-la ao meu molde. Quando nos mudamos do outro local para este novo prédio, ao invés de ser 30 minutos dirigindo, agora são 10 minutos. Eu pensei, ótimo, isso vai resolver tudo. Ela vai estar aqui 20 minutos antes. Mas não foi assim que ela viu. Ela já tinha tudo calculado, que ela tinha 20 minutos para fazer mais alguma coisa. Aqui está o meu ponto. Ela não mudou, mas eu mudei. Depois de 25 anos de casamento, 25 anos tentando fazer com que ela fosse igual a mim, eu tive um avanço, uma revelação. Deus a fez desse jeito, de propósito. Eu aprendi a aceitá-la e aprová-la exatamente como ela é. Há pessoas em sua vida que você está esperando que elas mudem para então ficar feliz, para então você tirá-los do cabide. Assim que eles se encaixarem no seu molde, você os dará a sua aprovação. Não faça isso da maneira... Não, faça isso da maneira correta. Eles podem nunca mudar. Pode não ser o que Deus criou para ser. A boa notícia é que você pode mudar. Isso não precisa incomodar você. Não precisa atrapalhar a relação. Não foque no que você não gosta naquela pessoa. Foque nas boas qualidades. Eu já ouvi uma vez. Homem, quando você está tentando reclamar dos defeitos da sua mulher, lembre-se, foram esses defeitos que a impediram de conseguir um marido melhor. Foque nas boas qualidades. Lembre-se das razões que você se apaixonou. Provérbios 18, 22 diz, aquele que encontra uma esposa, encontra uma coisa boa e encontra o favor do Senhor. Maridos, vocês devem se lembrar, a sua esposa está lhe trazendo favor. A Vitória, não me deixe esquecer isso. Ela anda pela casa dizendo, Joel, quando você encontrou o favor. E eu digo sim, e ganhei muitas outras coisas também. Mas aqui está a chave. Dê espaço para as pessoas não serem perfeitas. A sua esposa pode não ser a melhor cozinheira do mundo, mas ela é uma mãe fantástica. Você e seus filhos são abençoados por ter essa mulher em suas vidas. Veja o lado bom. O seu marido pode não ser um grande comunicador, mas ele trabalha duro. Você nunca se preocupará com contas a pagar. Foque nas boas qualidades. A Escritura diz, A mulher deve desfrutar do seu marido. Perceba, não diz que você deve remodelar o seu marido. Tire o vaso do seu oleiro. Algumas vezes não estamos aproveitando as pessoas que Deus colocou em nossa vida, porque estamos muito ocupados tentando mudá-los. Bom, Joel, o meu marido não me traz flores como o marido da Suzy toda semana. Eles têm um jantar de velas toda sexta noite. Ele escreve para ela um lindo e romântico poema. Não, pare de comparar os seus parceiros com o Romeu de lá e apenas aceite as pessoas que Deus está te dando. Aquele outro homem pode ser o Romeu, mas eu posso te garantir que ele tem fraquezas. Há algo que aquela mulher tem que deixar passar. Eu admito, eu não sou a pessoa mais romântica, mas eu lembro a Vitória o tempo todo. Eu posso não ser o Romeu, mas pelo menos eu sou o Joel Leu. Isso é muito brega, eu não inventei essa, mas alguém me falou, e ao invés de reclamar do que você não tem da pessoa, você nunca me traz flores, você nunca fala comigo, você está sempre muito ocupado, você nunca está disponível. Tente uma abordagem diferente. Comece a dizer para aquela pessoa o que você gosta dela. Eu realmente aprecio você ser uma grande mãe. Você é muito boa com os nossos filhos. Eu realmente aprecio você trabalhar duro. Você é alguém que eu sempre poderei contar. Ouçam, pessoas respondem muito mais a elogios do que respondem às críticas. Ao invés de resmungar do seu marido, você é muito preguiçoso. Por que você não corta a grama? Por que você não se levanta desse sofá? Não, apenas diga: eu já lhe disse que quando eu te vejo lá fora, cortando a grama, seus músculos salientes, o suor caindo do seu rosto, o vento soprando pelo seu topete, como você é incrivelmente lindo. Se você o elogiar desse jeito, ele vai cortar a grama todo dia. É incrível o que as pessoas vão fazer quando você vê o melhor nelas, quando você as honra, quando você as respeita. Isso não somente fortalece o relacionamento, mas vai ajudar a outra pessoa a crescer. É como uma carpa dentro de um grande balde. Enquanto não tiver água no balde, a carpa vai estar no fundo. Quando você coloca água, a carpa sempre vai ir até o topo da água. A pessoa na qual você está se relacionando é como a carpa. Eles podem estar no fundo agora, mas se você lhes encorajar, mostrar honra, mostrar respeito, você coloca água naquele balde, eles não ficarão onde eles estão. Eles vão continuar a crescer até o nível que você os levar. Você quer tornar seus parceiros, seus filhos, seus amados em pessoas melhores? Honre a eles de uma forma grande. Aceite-os pelo que eles são. Dê a eles a sua aprovação, mesmo que não se encaixe no seu molde. Você tem um tremendo poder de influenciar as suas vidas. Você pode empurrá-los à frente com a sua honra, aceitação, aprovação, ou pode segurá-los e impedi-los. Eu conheço um jovem casal que tinha acabado de se casar. O marido era um designer gráfico, muito talentoso, muito criativo. A sua mulher era tão orgulhosa dele, ela sempre se gabando dele, dizendo: você tem muito talento, você vai fazer grandes coisas. Nos primeiros anos de casamento, esse marido teve várias e grandes promoções. Sua carreira explodiu. Sua esposa estava feliz. Ela continuou a encorajá-lo. Mas nos próximos 4 ou 5 anos, as coisas diminuíram. Ele não teve nenhuma promoção. Estava no mesmo nível, fazendo o mesmo tipo de trabalho. Ele ainda era muito bem sucedido, ainda orgulhoso dele mesmo. Mas o problema é que ele não tinha atingido as expectativas da sua mulher. Ela pensava que ele iria além e que ele não era agressivo o suficiente. Ela não disse nada em voz alta, mas pelas suas ações você poderia dizer que ela estava decepcionada. Ela parou de honrá-lo, ela parou de encorajar, não se gabava mais dele. Por quê? Ele não estava se encaixando no molde dela. Ele não havia chegado nos padrões dela. Eles sempre foram muito bem casados, felizes como nunca, mas agora as sementes do descontentamento começaram a tomar forma. Resumindo a história, alguns anos depois eles se separaram e fizeram caminhos diferentes. É o que acontece quando tentamos encaixar as pessoas em nosso molde. Paramos de honrar, paramos de respeitar. Podemos não dizer em voz alta, mas por nossas ações eles podem dizer que estamos desapontados, que não estamos orgulhosos deles, focamos em seus defeitos e de todas as qualidades que não gostamos neles. Não, tire as pessoas do seu vaso do oleiro, seus parceiros, filhos, as pessoas que você ama. Eles podem não ter atingido as suas metas, eles podem não ter sido agressivos como você gostaria que fossem, mas você deve aceitá-los por quem eles são hoje. Eles podem não estar onde você quer, mas Deus é aquele que está direcionando os seus passos. Deus é aquele que está os fazendo e os moldando. Os ame por quem eles são agora mesmo. Não tenha atitude: eu amo você enquanto você tiver sucesso, no meu tempo, desde que você atinja os meus padrões, desde que você mude do jeito que eu quero que você mude. Não, dê espaço para as pessoas serem quem Deus as criou para ser. Os planos de Deus para a vida deles pode não ser o mesmo plano que você tem para as suas vidas. O tempo dele pode ser diferente do seu tempo. Eu posso garantir a você que Deus sabe o que faz. O plano dele vai ser maior, melhor, mais recompensador, mais completo. Não retenha a sua bênção. Continue honrando, continue encorajando, continue respeitando, e Deus os levará até onde ele quer levar. Muitas pessoas, como essa mulher, terminam um relacionamento por causa de uma coisa principal da qual não gostam na outra pessoa. Eles focam no que incomoda eles, magnificam como eles têm muito disso e não o suficiente daquilo. Eles vão achar outra pessoa que tem habilidades onde aquela pessoa tinha fraquezas. O problema é que essa nova pessoa terá fraquezas onde a outra pessoa tinha habilidades. Será um ciclo. Então, sempre no final, ela vai olhar as fraquezas. Veja o melhor neles, aceite as pessoas por quem elas são. Eu ouvi algo que dizia que as pessoas deixam outra pessoa que tem 80% do que ela precisa, porque ela encontrou os outros 20% em outra pessoa. O que eles não percebem é que nenhuma pessoa tem 100%. Se você deixar os 80% porque você achou os 20% em outra pessoa, cedo ou tarde, você vai perceber que essa pessoa não tem 20% também. É muito melhor reconhecer que nenhuma pessoa pode te dar tudo o que você precisa. Você deve focar em suas boas qualidades e não ficar frustrado com o que não tem ou não podem te dar. Como aquele velho ditado diz: a grama pode parecer verde do outro lado, mas ainda precisa ser cortada. Isso está basicamente dizendo: ainda há 20% que aquela outra pessoa não tem. Alguns de vocês veriam seus relacionamentos irem para um outro nível se vocês começarem a aceitar as pessoas pelo que elas são, como aquela planta. Você pode ser uma folha verde escura, mas há uma folha verde clara. Mas você faz tudo o que pode para tentar transformá-la em igual a você. O problema é que não é isso que Deus o designou para ser. Por que você não tira o seu vaso de oleiro, não tenta arrumá-los, não tenta ajustá-los ao seu padrão? Deus é o oleiro, ele sabe o que está fazendo. Faça a sua parte, comece a honrar os outros, comece a